Bem-vindos ao Dominó, um podcast em vídeo à MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro e este é um episódio extra que conta não só com partes cortadas, como também com mais perguntas a Sandra Felgueiras. Mas não são casos que te façam afastar, pegas neles à mesma, não há nada que digas não consigo.
Uhum. Porque tem que haver alguém que ganhe com a manutenção deste quadro tão miserável. Tão miserável quanto condenar bebés à fome. Isso eu acho que não conseguiria investigar. Porque eu morreria no meio. Eu recordo-me que das provações maiores que tive na vida nem foi ter ido à guerra da Ucrânia. Foi 3 semanas que passei na Índia com o repórter de imagem Carlos Pinota, em que tivemos que passar Goa, Damão, Diu, Bassein, Mumbai, e a determinada altura em Bassein, que chegou a ser uma colónia portuguesa muito rica, da qual as pessoas têm pouca memória, porque até do ponto de vista histórico está muito pouco descrito. Mas a comunidade marastra de Mumbai foi, portanto, a densidade populacional é tanta que eles vão, obviamente, parando e vivendo onde conseguem.
Sim.
E a determinada altura, todas aquelas ruínas que foram de castelos, pronto, casas senhoriais muito valiosas nos séculos XVI e XVII, portugueses, foram invadidas literalmente por pessoas que não têm onde morar. E a determinada altura chegámos lá e eu encontrei um frade franciscano, francês, por acaso, que tinha à sua guarda, não sei se 50 ou 60 crianças, todas elas órfãs, todas elas filhas de pessoas com sida, que tinham morrido, e portanto o irmão mais velho, que não teria mais de 10 anos, estava a tomar conta do irmão mais novo, que tinha 2, e todas elas com necessidades de carinho, de um simples abraço. Eu passei o dia inteiro a chorar. E passei o dia.
Sinto-me impotente, ou seja, neste cenário eu não consigo fazer nada. Isto é mais forte, é mais forte do que eu e muito maior do que eu.
E, portanto, sempre que aparece um filme como Slumdog Millionaire e tantos outros em que vemos crianças a serem cegas para fingirem dependentes, isto acontece na vida real. Isto não é nenhum filme, isto não é o Danny Boyle. Uhum. Isto eu costumo dizer que na Índia o Slumdog Millionaire entra por nós adentro e nos consome e nos destrói, porque o cheiro, a putrefação, a falta de respeito pela dignidade, é pior do que a morte, Rita. É a tortura dos inocentes.
Sim.
A tortura dos inocentes é algo que eu não concebo, que eu não consigo. Aquilo que me faz ter esta profissão é lutar contra a adversidade, é lutar contra a injustiça, e isto está muito para lá de tudo aquilo que nós estamos aqui a falar. Uhum. Está muito para lá daquilo que é a minha capacidade de agir. Para finalmente te responder, é este o meu limite. O meu limite é, eu sei que até aqui eu consigo ir e ajudo. Isto.
E consegues fazer alguma.
Isto traz-me alguma gratificação, que ainda que não seja imediata, pelo menos eu tentei.
Sim, sim.
Eu morri a tentar. Eu sei que se me colocasse num cenário destes, obsessiva como eu sou pela resolução do problema do outro, eu de facto morreria a tentar, mas com a certeza de que nunca iria conseguir.
Uhum.
Porque a vontade que eu tive naquele dia na Índia, e o Carlos Pinota foi fundamental para mim, porque agarrou em mim e disse-me: para, tu não chores mais, não adianta. Eu só dizia no carro a chorar: eu quero levá-los para casa. Nós temos que conseguir levá-los para casa. Só que nós víamos uns e apareciam outros e vinham outros e vinham outros e...
Não dá para...
E é de uma impotência extrema.
Sim.
É como olhar para os campos de refugiados e pensar: o que é que eu posso fazer?
Estava a pensar nisso, por acaso. Mas eu acho que nós, Europa, eu acho que tem capacidade para reintegrar essas pessoas. É preciso muita vontade, como houve, por exemplo, houve uma boa integração de refugiados ucranianos em Portugal e na Europa. Acho que poderia haver também esse... com outras nacionalidades, ou seja, acho que, a Europa tem essa.
Esses esforços têm vindo capacidade. A ser feitos, mas infelizmente nem todos eles têm sido tão Sim. felizes como esperamos. Olha, vou-te dar um caso muito concreto para te perceberes que a minha vida vai muito, muito além do jornalismo de investigação, portanto eu vejo isto como uma missão quase de ajuda ao próximo, de me sentir útil. É por isso que eu me levanto todos os dias, é ser útil.
Sim.
É o que sim. acho que cada um deve aproveitar esta etapa, que é a vida que nos deram para fazermos algo que achamos que é válido e sim. que merece a pena. Quando se deu a tomada de poder pelos talibã novamente em Cabul, e vimos aquelas imagens das pessoas a porem bebés para tentarem salvá-los, e que os Marines norte-americanos os conseguissem levar para a América e toda aquela debandada, eu fiquei a saber que havia mais de 60 pessoas, portanto, entre familiares e ex-militares que apoiaram os militares portugueses, que tinham ficado para trás. Eu não parei um segundo enquanto não conseguia ajudá-los a vir.
Ah.
E eles vieram todos.
Sim.
E desse grupo de 67 pessoas, eu julgo que resta cá uma ou duas famílias.
Porque
o Estado português não foi capaz de okay. as acolher,
uhum.
como prometeu. E, portanto, todas elas viram
havendo Portugal... essa capacidade, não é?
Aí é que está. Será que nós temos essa capacidade? Ou será que nós queremos dizer à Europa, porque é preciso que o digamos, sob pena de nós não cumprirmos as regras uhum. a que estamos obrigados, que somos, e depois, na verdade, não somos, porque ninguém fiscaliza. Estas pessoas foram quase todas para a Alemanha, para a França. E porquê? Porque vivem melhor.
Sim, à procura.
Porque qualquer pessoa em Portugal que viaja um pouco percebe que se vive melhor Sim. na Alemanha, que se vive melhor em Espanha, que não se paga portagens.
Nunca pensaste em viver, em ir para fora, por exemplo?
Eu penso muitas vezes, e penso muitas vezes.
Porque, ainda pensas porque, em emigrar?
Eu não é pensar em emigrar, eu penso em viver em Portugal, mas acho que esse dia poderá chegar porque a minha filha eventualmente não vai querer estar neste país se este país continuar igual. E acho que qualquer pessoa que tenha um filho com 10 anos de idade coloca essa hipótese.
Okay.
Por estas razões estamos aqui a falar. Mas isto para te dizer que, de facto, há tantos problemas que merecem ser investigados, que estão muito além daquilo que comumente as pessoas designam por investigação. As pessoas, quando pensam em investigação, pensam em casos mediáticos como a Operação Influencer, o Casa Pia, a Madeleine McCann, coisas que entram pelo ouvido e nunca mais saem. Mas há muitos mais casos que exigiam que muitos de nós dedicassem horas a fio a tentar explicar cabalmente porque é que nós não somos capazes,
Sim.
em pleno século XXI, de dar a resposta a pessoas que precisam da nossa ajuda.
Uhum.
E em vez disso, passamos a vida a falar de guerra, a cultivar e a tentar entender lados de guerras que não têm razoabilidade nem racionalidade nenhuma.
E falar durante horas sobre isso.
Durante horas sobre coisas que nós sabemos que o desfecho vai ser, um dia destes, uma coisa pior.
Uhum.